E aí, galerinha, tudo bom? Vocês estão bem? Estamos aqui com mais um Max Papo. Gente, a gente tá aqui com mais um Max Papo. Gente, antes de mais nada, a gente tem que agradecer por estar vivo, né? A gente tem que estar feliz por estar vivo no momento, mediante que a gente vive hoje em dia. A gente tem que estar muito feliz com a real situação e rezar também pelas aquelas pessoas que já se foram, né? Que a gente não quer que nenhuma pessoa morra mais por causa dessa pandemia, por causa desse corona. A gente já sabe que a gente tem que usar máscaras quando a gente sai de casa, a gente já sabe que a gente tem que usar luvas, se higienizar e, se puder, gente, fique em casa. Mas sem delongas, vamos chamar ela, que tá linda e maravilhosa. Vamos lá, aguardando. Pronto. Olha como
muito
ela tá
perto.
Aqui, gente. Faz tanto tempo que eu não a vejo, mas vamos começar. Bom, ela nasceu dia 9 de outubro.
Não fala o ano.
Não falei o ano, calma.
Sem falar o ano.
9 de outubro, paulista, casada, tem dois filhos, é jornalista e apresentadora. Senhoras e senhores, com vocês, Karen Bravo.
Oiê, boa noite. Estou aumentando o meu volume aqui. Estão me ouvindo bem? Boa noite para todos.
Gente, para quem não sabe, a Karen Bravo e eu é muito louco, né? Porque eu conheci a Karen Bravo lá no SBT, dentro do lugar onde se maqueia, né? Ela é de um nicho, eu sou bailarino, né? Apresentador e jornalista, só que a identificação bateu assim, e às vezes eu até voltava para casa e me perguntava, gente, por que bateu tanta sintonia? Porque é um nicho totalmente diferente do outro. Se bateu, sabe por quê? Porque às vezes a gente pré-julga sem conhecer. E quando a gente conhece, a gente vê que todo mundo pode circular no mesmo ambiente e ser feliz com uma palavra que se chama respeito e empatia. Então isso foi muito maravilhoso. Eu quero agradecer pelo tempo que a gente tem de amizade, né, Karen? Quando eu a convidei, eu fiquei super feliz de você ter aceitado, sem titubear, foi lá e aceitou, né? E sempre muito solícita comigo, uma fofa. Quando eu fui a primeira vez para Londres, ela foi super preocupada, fez questão de mandar mensagem, perguntar onde eu estava, como eu estava, o que estava acontecendo, indicou amigos para se caso tivesse algum problema para me ajudar. Então, isso significou muito para mim. Obrigado.
Ah, imagina, eu te agradeço. Você era a alegria da minha noite. Eu lembro quando a gente se encontrava lá na maquiagem, eu estava sempre preocupada, sempre estudando, sempre focada no jornal. Você entrava com aquela sua energia, aquela bagunça, e dançando, e fazendo piada. E era um momento que eu me soltava. Que duas pessoas que eu falo que têm trabalhos muito diferentes do meu, que você, que dança. E, a, por exemplo, a Ganzaroli também, quando a gente se encontrava. Lembra da Ganza, que estava lá, que também faz o artístico, que é outra coisa. A Mazezinha, a nossa camareira, que era, assim, a minha paixão, minha segunda mãe. E era um momento que eu relaxava, que eu dava risada, que eu saía de lá, assim, com a energia renovada. Aqueles 20 minutos que eu ficava junto com você, para mim, era um presente. E acho que esse carinho ficou, tanto que quando você saiu do SBT, eu falei, meu Deus do céu, cadê ele? Aí eu vi que você tinha ido para Londres e senti falta, mas vi você brilhando na Globo, dançando como nunca, sempre na torcida por você, de longe. A gente sempre, nunca perdeu contato, né? A gente sempre
conseguiu. Nunca.
E é isso, admiro muito seu trabalho, admiro você como pessoa, as pessoas do bem como você. Você irradia alegria por onde você passa, é simpático com todo mundo. E isso hoje em dia tá bem raro, né?
Ah, é maravilhosa. Bom, vamos começar lá, que hoje a gente não tá aqui pra amizade, a gente tá aqui pra bagunça. Kai, altura?
1,70.
Alta. Comida preferida?
São tantas, eu sou tão comilona, se soubesse, mas uma das minhas preferidas, moqueca de camarão.
Ah, que delícia!
Eu adoro comida
Salvador
nordestina.
Tá assistindo, um grande beijo, moquequinha de Salvador de camarão. Bom, um sonho.
Um sonho? Ter uma casa. Eu tenho a minha casa, é um apartamento, mas eu sonho com uma casa, assim, aquela casa que tem aquele gramadão, aquele espaço para os meus filhos correrem e brincarem. Eu quero construir uma casa do jeito que eu sempre sonhei. Estamos batalhando para isso, um dia eu chego lá.
Tá certíssima. Um hobby?
Cavalo, andar a cavalo. Sempre fiz hipismo desde criança. E hoje não faço mais porque não tenho tempo, né, para isso, mas pretendo colocar minha filha. Meu filho não gostou muito, falou que cavalo não é com ele, que ele quer futebol. A Rafinha, minha esperança, que é apaixonada por cavalo. Então, meu hobby é cavalo.
Antes de mais nada, eu quero mandar beijo para todos os fãs da Karen que me mandaram direct falando, mandando beijo. Tem gente aí, ó, escrevendo Ale, Flávia.
Ale, Flávia, Joelson. Tem como voltar aqui? Olha, é. João, Gabriel, Eliseu. O Celso da Mata.
O João. Tem um que falou o Celso, maravilhoso. O Will.
Tem vários nomes aqui que eu já vi que me seguem e comentam o jornal. Obrigada por estar aqui com a gente. É maravilhoso esse contato fora do jornal. Muito legal.
Verdade. Ô, Karen, fala um pouquinho da sua trajetória.
Bom, minha trajetória foi assim, vou tentar resumir, porque eu falo muito, tá? Se estiver falando muito, você me corta aqui. Mas eu entrei na Band, eu fiquei 5 anos na Band. Aí lá eu fui escutava as notícias internacionais, CNN, Reuters, traduzia e mandava para um editor de internacional. Virei editora de notícias internacionais, a garota do tempo, e fui parar na bancada. Tudo isso em 5 anos, e ali eu apresentei com grandes nomes, que foi com Carlos Nascimento e com Ricardo, o saudoso Ricardo Boixá. Depois o SBT me fez um convite para ir para lá, para assumir a apresentação do tempo. E aí eu fiquei quase 12 anos no SBT, eu fiz o tempo e fiz bancada e fiz reportagem também. E fiz tudo, né? Eu falo que eu fiz desde o Carnaval de Salvador até as eleições. Eu circulava muito bem ali entre o entretenimento e o jornalismo. E agora eu vou completar 1 ano na TV Cultura.
Já 1 ano?
Já 1 ano, agora que eu assinei o contrato em junho. Na verdade, eu assinei dia 16 de julho, mas em junho eu já estava contratada, que eu comecei em julho, né? Foi muito, muito rápido.
Gente, e aí o que que acontece? Deixa eu ter uma curiosidade minha. Você é a moça do tempo. Você realmente, vamos supor, ó, hoje está fazendo muito sol lá no Centro-Oeste.
Ó, você não tem noção? Eu fiquei 6 meses que eu virava assim, ó, e no Norte, não sei o quê. Aí eu apontava, tipo, Centro-Oeste. Aí meu chefe falava, para. Você tá apontando errado. Porque na verdade... Eu demorei para aprender, não foi fácil, tá? Parece fácil, mas não é. A gente tinha que interagir muito com o mapa e a gente tinha que fazer como se a gente estivesse realmente olhando para trás. E, na verdade, a gente não tá olhando para trás, a gente tá olhando pro chão, pra lateral. Então, eu via a minha mão no chão, eu via a posição do mapa no chão, era ali, que, exatamente. Aí você dava aquela olhadinha lateral assim, ó, disfarçadamente para baixo, era ali que eu sabia onde eu tava circulando. Mas até eu pegar esse traquejo de decorar o texto, né, saber o texto, mexer com a mão, ser discreta, o movimento certo, falar com... é muito complicado. Eu acho mais fácil você fazer uma bancada do que uma previsão do tempo. Não é fácil. Com naturalidade, né? Tem umas que parecem robô, que nem vira, faz assim, aí não é legal. Agora, você interagir com o mapa mesmo e virar, não é fácil.
Gente, eu não ia servir. Eu não ia servir.
Ó, tem no que ter Nordeste, coordenação.
No Nordeste, tem tempestade. No Sul, pancada de chuva.
É, você no é Nordeste, ótimo. Você ia dançar lá no mapa, ia ser muito mais
não
fácil.
Não ia dar certo. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Vamos para a parte agora polêmica. Porque quem é que não gosta de polêmica, gente? Quem é que não gosta de polêmica? Eu adoro. Eu não sei se você concorda comigo, ou eu não sei se eu estou mal informado, viu, gente? Só as perguntas que eu vou fazer, não sei se eu estou mal informado. Se eu não me engano, para você hoje em dia trabalhar com jornal, você não tem que ter a faculdade de jornalismo. É correto? Procede?
Então, tem essa polêmica, eu acho que você pode, hoje em dia você tem apresentadores que não são jornalistas, né? Você tem apresentador que é economista, você tem apresentador que fez direito. Então, eu não sou contra, desde que a pessoa tenha um embasamento ali para assumir a bancada. Uhum. Mas a grande maioria ainda é jornalista, né? Então, jornalismo não é uma profissão que acabou, pelo contrário. Mas existem sim apresentadores que não são jornalistas.
Você ainda acha... Karen, que, vamos supor, você acha que deve ser igual a mesma coisa para o advogado, para o médico? Bom, se é médico, tem que fazer medicina. Se é advogado, tem que fazer direito. Se é jornalista, tem que fazer a faculdade de jornalismo. Você acha? Ou...
Ah, eu acho que sim. Eu acho que é importante fazer. A não ser que você, por exemplo, hoje em dia você tem grandes economistas e grandes advogados que se tornam apresentadores, mas mais focados... naquilo que eles estudaram. Então, a pessoa estudou direito, ele vai apresentar um programa de rádio, que nem eu tenho o Sergei Cobra, que é da Rádio Cultura, que ele é advogado, é um excelente apresentador, entendeu? Então, assim, você vê que ele domina, ele tem um jeito, né, para falar, de se colocar, e domina o direito e domina as notícias. Então, aí eu acho que faz sentido. Eu acho complicado quando a pessoa não tem nenhum embasamento e aí querer ser apresentador ou querer assumir uma bancada. Porque daí eu acho que a faculdade é importante, sim.
Olha, o Eliseu disse que a Karen é uma das jornalistas mais lindas da TV brasileira. Eu também concordo. Eu já me
perguntei
pessoalmente. Olha, todas as mulheres eu acho linda, né? Então, Karen Bravo, Maju Coutinho, e tinha uma mulher que eu era apaixonado. Gente, eu sou gay, mas mesmo assim eu era apaixonado por ela. quando ela apresentava o 500 Esperança... Eu acho que ela é ex-mulher do Ernesto Palha.
Não, é a Sandra Nenberg, jornalista. Não, hoje não, é apresentadora do Globo Repórter.
É uma
Carla Vilhena, do Chico Pinheiro. Carla Vilhena, ex-mulher do Chico Pinheiro.
Puta que pariu, mulher bonita.
Ela é linda, é a minha vizinha aqui.
Ela é sua vizinha?
Ela mora na rua de cima aqui de casa.
Se eu visse ela na rua, ou eu ou ela, querida. Não ia dar certo. Muito bonita. Olha as três. Gente, eu acho todas lindas, mas eu... as três, Karen Bravo, Maju Coutinho e Paula Vilhena, nossa!
Maravilha. Obrigada, mas fala a verdade, vai, que tinha dia que eu chegava acabada lá na maquiagem. Você não, já me viu sem maquiagem, que aqui a gente tá produzida.
Mas você se transformava, né, querida?
É. E tinha um cabelão, né? Agora cortaram meu cabelo, ó. Eu tô sem cabelo aqui.
E era mais loira, né?
Oi, então, mas o quê? Loira?
Era mais loira naquela época.
Ah, né? Eu era mais loira, né? Agora eu tô mais morena, cabelo curto, um novo visual pra assumir uma nova emissora. Então eles queriam que eu mudasse um pouco, tirasse a cara um pouco do SBT. Entendi. E aí virasse uma nova Karen pra assumir esse posto na Cultura.
E o pior é que quando fala Cultura, a primeira coisa que me remete, óbvio, que o jornalismo da Cultura é maravilhoso, como todas as outras emissoras. Mas eu só lembro, além do jornalismo, do Castelo Rá-Tim-Bum. Que delícia.
A nossa infância, né?
É a minha infância. Vamos lá. Karen, as suas três piores notícias até hoje e suas três melhores notícias que você deu numa bancada até hoje. Eu sei que é difícil, você já deu
muito difícil. Muito difícil. Notícia boa tá muito difícil, não lembro. Notícia ruim tá cheio, né? Por exemplo, hoje Eu acho que a polarização que a gente vive, da polarização política, esse desvio do foco do coronavírus por conta das crises políticas que a gente tem vivido, eu estou falando das últimas, tá? Porque eu já dei muitas notícias ruins. Então, essa polarização, esse desvio de foco do que realmente interessa hoje, que é o coronavírus, está todo mundo aí brigando, vivendo uma crise política, né? Um troca-troca de ministros, uma aproximação com o Centrão. Tudo isso me incomoda bastante, né?
É uma troca-troca de ministro, é lugar onde não tem ministro.
Pois é. E principalmente aquela reunião ministerial do dia 22, que a gente viu ali os ministros falando horrores, mas a fala do Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, me pegou muito quando ele fala: tá passando a boiada, ninguém tá vendo. Então eu acho que das últimas, porque é difícil a gente lembrar de coisa antiga, mas das últimas, eu lembro que a guerra do Iraque, eu cobri toda a guerra do Iraque. Foi muito difícil. A morte de João Paulo II, era super apaixonada pelo Papa e eu lembro que eu estreiei na televisão, a minha estreia na televisão foi com Carlos do Nascimento anunciando a morte do Papa. Né? Agora, as boas notícias, acho assim, o número de curados que a gente está tendo, que a gente está tendo um número de mortes imenso, mas a gente também tem um grande número de curados, que a imprensa, ela não chama muita atenção por isso. Eu acho que a gente deveria começar a notícia assim: tantas pessoas foram curadas do coronavírus. E a gente começa sempre o inverso: tantas pessoas morreram, tantas pessoas estão infectadas. E lá no final a gente fala do número de pessoas curadas. Então eu acho que isso é uma boa notícia toda vez que eu tenho uma notícia desse tipo. Os avanços que a gente está tendo com a vacina. Então, que muito provavelmente a gente tenha uma vacina, talvez, alguns médicos, é bem engraçado, alguns médicos afirmam que a gente vai ter essa vacina ainda esse ano, ali meados de setembro, outubro, e outros médicos dizem que a gente só vai ter essa vacina em janeiro. Então, acho que nesse momento essa seria a melhor notícia do mundo. Então, eu tô torcendo por essa notícia agora, assim, que eu me lembre de boa notícia, né, porque
é difícil. Eu não vou mentir para você, né, eu concordo com você plenamente em tudo, mas eu acho que o que me toca como telespectador, além dessa pandemia que a gente está vivendo, óbvio, né, e essa loucura toda de ter que lidar com essa nova vida, né, eu acho que o que me toca é quando eu vejo pessoas que eu não esperava notícias. Vamos supor, isso que eu vou falar agora não tem nada a ver com a Karen Bravo, tá? Tem a ver com o Igor Maximiliano, eu, Igor, eu, telespectador, eu, pessoa. Então, vou dar um exemplo. A gente acabou de mandar embora, a Globo acabou de mandar embora, faz um tempinho que acabou de mandar embora o William Vac, e ele tá numa mesa sentado falando sobre o racismo. Então é totalmente incoerente. Então toda vez que tem a palavra racismo e vocês, como apresentadores, falam sobre as expectativas e as coisas que acontecem sobre o racismo, me toca muito, né? Então a gente tem que se...
E a gente tá passando por um momento, tá vendo? É tanta coisa ruim que agora você tá falando, eu tô lembrando. Todos esses protestos que a gente teve, a morte, né? Aquela morte causada pelo policial nos Estados Unidos, que causaram aqueles protestos violentíssimos por todo o país. E eu acho que lá eles... parece que eles se tocam mais, né? Eles se movem mais, e eu acho que esse momento eles se moveram ainda mais pelo momento que a gente está vivendo de pandemia mesmo. Está todo mundo muito fragilizado, muito sensibilizado, ninguém aguenta mais isso. Falar em racismo em 2020, para mim, é uma coisa inacreditável. A gente tem a violência doméstica crescendo absurdamente por conta da pandemia. Então, assim, as mulheres estão ficando dentro de casa muito mais, passando mais tempo com os maridos, estão... Assim, o número de violência que cresceu foi absurdo. Eu entrevistei uma médica que só cuida de mulheres violentadas e ela falou assim que o número de mulheres que ela está atendendo por dia no Hospital das Clínicas é um negócio impressionante. Então, esse tipo de coisa é tudo muito triste. E a gente vê que só piora, não melhora. As pessoas estão ficando mais racistas, mais homofóbicas, mais violentas. A polícia, eu acho que ela tem que passar por uma transformação não só nos Estados Unidos, como no Brasil. Tem que ser revisto a forma como eles agem. Então, tem muita coisa para mudar, mas
e eu acho que realmente... E acaba, Karen, a gente perdeu mesmo o tato e a sensibilidade com o outro, né? Assim, eu, como a minha orientação é homossexual, um hétero não precisa gostar da minha orientação, mas ele pode me respeitar, né? Como eu também não preciso simplesmente gostar de um time, mas eu posso respeitar o outro torcedor. Eu acho que o respeito é a base de tudo, além da família e a educação. né? Eu acho que isso que vai fazer um Brasil melhor, um mundo melhor, uma convivência melhor. Porque, gente, se vocês forem prestar atenção, se você, né, e quem está assistindo a gente for prestar atenção, acho que todo mundo sofre por um lado, o gordo porque é gordo, a mulher porque é mulher. Então, eu acho que se cada um puder olhar, ter a empatia de olhar a dor do outro e ter esse cuidado, a gente vai, todo mundo...
Então, mas você sabe que você tocou nesse assunto, e esse é o lado ruim, um dos lados ruins dessa, como é que eu falo, assim, das pessoas não respeitarem. Eu acho que isso cresceu muito na internet, porque assim, na internet tudo é perfeito. Então, você vai lá, posta sua foto, você melhora o seu cabelo, você melhora o seu corpo, você emagrece, você põe um blush e tal. Aí a pessoa que não sabe fazer isso, ela olha aquela vida e ela fala, gente, essa pessoa é perfeita, a vida dela é perfeita, né, os lugares que ela vai. Só que é tudo produzido, é tudo montado, é tudo fake. 85% dos posts nas redes sociais são mexidos. Então isso também cria aquela coisa aí, criam-se nichos, criam-se grupos, né? Os homofóbicos, os gordofóbicos, eu falo. Aí polarizou a política. Então assim, as pessoas estão deixando de se falar porque um votou no Bolsonaro e o outro votou no PT. Tá um absurdo. As pessoas têm que respeitar a opinião do outro. Cada um na sua. Você pode ter um amigo e ter opinião diferente. Eu tenho vários amigos que eu tenho... A gente fica divergindo ali sobre os determinados assuntos. Mas nem por isso a gente deixa de ser amigo. Mas hoje em dia... Você divergir, ter uma divergência, por exemplo, de opinião política, acabou. Você não pode falar que você é a favor de X ou de Z.
Eu não tenho as estatísticas igual você tem, que você recebe as informações mais do que nós, a população, porque vocês, né? Por mais que a população também deveria correr atrás, porque tem veículo para isso. Mas vamos supor, meus amigos, minha família, a gente decidiu, quando a gente quer discutir sobre, é para somar, né? É para uma troca de informação.
Então, é para pensar, fazer pensar, né?
Eu, Igor, né? Não votei no Bolsonaro, mas quando eu vejo um negro, gay, pobre, votando, a primeira coisa que eu pergunto, eu não vou hostilizá-lo, porque eu não estou aqui para apontar o dedo, mas a primeira coisa que eu pergunto é, tá... Qual é a parte do plano de governo que você leu, que você enxergou, que abrange a sua vida? E ali a gente pode tomar troca. Porque, gente, não sei se você concorda comigo, Karen, a única arma que a gente tem é o voto.
Sim, exatamente.
Essa história de eu não acredito mais, eu não voto mais, gente, é loucura. É o voto. Sabe por quê? Se você não acredita e não vota mais, você está dando a sua vida na minha mão. E o que é bom para mim pode não ser bom para você.
Sim, o voto é fundamental. O problema é que tá difícil, né? E acho que também ninguém tem que se culpar por votar errado. A gente erra nas escolhas. De repente a gente faz uma escolha e outra coisa, o que a gente ouve na campanha nem sempre é cumprido também. Então, assim, vamos menos, né? Eu acho que menos para as pessoas. As pessoas estão muito radicais, muito raivosas, né? Carregando muito ódio, espalhando muito ódio. Eu fico um pouco assustada. Eu acho que a gente nunca viveu uma situação como a gente está vivendo hoje. Eu, como jornalista, há 18 anos, né, que eu atuo no jornalismo, eu nunca vivi, nunca senti um momento como esse.
Eu concordo plenamente. Vamos à parte de polêmica também? Karen, geralmente você tá linda aqui. Você tá linda aqui, que elas aparecem daqui pra cima, né? Uma pergunta que não quer calar. O que você usa embaixo? Você tá de calça jeans? Você tá de short? Você tá de havaiana? Você tá de chinelo? Fala a verdade.
Olha, eu vou falar a verdade. No SBT, quando eu trabalhava de madrugada, eu tava muito cansada. Eu já chegava na redação cansada, era o fim da minha, fim do dia ali, né? Eu chegava 8h30 e tal, e eu ficava até as 4 da manhã. Então tinha dias que eu realmente ia pra bancada de terninho, calça jeans e tênis. Isso, assim, foi muito comum. Na cultura, eu fico completa. Sapato de salto, calça social, porque eu recebo os convidados. No SBT eu era sozinha, era eu e Deus, era eu no estúdio, com o cinegrafista, a redação vazia, então eu me sentia confortável em ficar de tênis e desarrumada, às vezes com uma calça meio de moletom, sabe, aquela calça molinha, confortável, e com um terno em cima. Então ali era feio mesmo, eu ficava tirando foto daqui pra cima. Agora na cultura eu ando completa. Ali não tem como, porque eu gosto de receber os convidados, acho que por respeito eles vêm arrumados, eu acho que eu tenho que estar à altura, né? Tem que estar arrumada também como eles.
Concordo, plenamente. A sua saída do SBT... a sua troca, né, de uma emissora para outra. Como foi?
Foi muito repentina, né? Eu confesso que eu até tomei um susto com tudo isso, mas era uma coisa que realmente eu estava vivendo há 7 anos uma madrugada muito exaustiva. Não estava encaixando com o meu ritmo de vida há muito tempo. Só que eu sou uma pessoa muito pé no chão, muito persistente. Não largo o projeto pela metade. Batalho e luto até o final. Então eu sou assim, eu sou guerreira. Eu abraço e vou cansada ou não. Mas realmente eu estava vivendo uma situação de exaustão. E aí eu migrei para a Cultura em 15 dias. Depois de 15 dias que eu saí da SBT, eu já estava ali namorando a Cultura e assinei contrato. Assim, foi no dia da conversa. Eu já assinei. Então foi tudo muito rápido. O que eu acho que foi muito bacana e que a gente sempre tem que... A gente tem uma dificuldade muito grande de desapegar do passado, né? Então a SBT foi uma casa que eu aprendi muito. Eles me deram muito espaço. Eu pude fazer várias coisas diferentes, assim. Eu me arrisquei. Eles se arriscaram também de me colocar em diversas coberturas que eles me colocaram. E eu cresci muito lá. Então eu sou muito grata ao SBT. Mas eu cheguei num estágio ali que eu tinha que... Eu sabia disso, eu falava assim, eu preciso fazer outra coisa, eu preciso aprender mais, eu preciso crescer jornalisticamente falando. Então assim, ser correspondente e morar fora, não posso mais, eu pensava, né? Porque eu tenho 2 filhos, enfim, não dá para pegar uma malinha e sair por aí. O que que eu vou fazer? Voltar para a rua como repórter, fazer grandes reportagens e depois voltar para a bancada? Isso sim passou pela minha cabeça, eu falava, mas alguma coisa tem que mudar. Então essa experiência que eu estou vivendo na Cultura... Eu falo que hoje eu sou uma Karen completamente diferente da Karen um ano atrás. Eu sei muito mais. Eu estudo muito mais. Eu tenho que me inteirar de uma forma mais profunda de todos os assuntos. Porque eu tenho sempre 2 entrevistados na bancada que, teoricamente, sabem muito mais do que eu de determinados assuntos. Então, se eu tenho um economista na bancada, obviamente que ele vai saber mais economia do que eu. Um cientista político vai saber mais de política do que eu. Um filósofo, um historiador. Então, eles são craques na área deles. Então, para eu entrevistar essas pessoas, eu tenho que estudar muito. Porque para a gente entrevistar alguém, a gente tem que saber das informações para eu poder rebater, para eu poder discordar, para eu poder fazer uma outra pergunta. Então, eu acho que eu cresci muito jornalisticamente falando nesse um ano. E hoje eu entendo exatamente porque que Deus traçou assim. A gente sofre no começo e depois a gente vê que era aquilo que tinha que acontecer. Eu tinha que passar por isso para tomar um chacoalhão e avançar, crescer. Porque acho que a gente tem que estar sempre crescendo. Não pode ficar estagnado, ainda mais na nossa idade. Ficar estagnado com 60, 70 anos é uma coisa. A gente está na hora de ralar, aprender e pegar novos desafios. E foi o que eu fiz. E tô adorando.
Eu concordo com você plenamente. Porque o medo é um bom combustível pra gente, né? Eu lembro, eu fiz o tour da tocha olímpica, né? Eu amo o SBT, né? Eu acho uma casa muito boa. Eu aprendi muito lá dentro, né? E quando eu fiz o tour da Tocha Olímpica, eu conheci os 26 estados, mais o Distrito Federal, mais de 390 cidades. E eu conheci um pouquinho de cada lugar. E me trouxe para um ambiente que eu pensei igual a você, Karen. Não, Igor. Eu amo dançar, mas eu quero mais, né? É o que você disse. Na nossa idade, a gente não pode ficar estagnado nem acomodado. A gente tem que sempre buscar conhecimento, inovação, né? Sempre uma mudança. E que foi a hora que quando eu voltei pro SBT, que era uma delícia e eu amava, falei...
Tem alguma coisa
que não tá batendo. E aí foi quando eu peguei o meu dinheiro e fui para Londres, né? Porque eu fui vivendo medo. Peguei o medo e falei, opa, peraí. Vamos lá. Então eu concordo com você plenamente. E hoje em dia, eu sou muito grato e feliz, porque se hoje em dia eu tô casado, tenho meu marido...
Eu vi uma baita lua de mel, hein? Fiquei com uma invejinha branca lá quando eu vi aquelas fotos, aquele lugar maravilhoso. Adorei. Mas você sabe que... Mas para finalizar, eu esqueci, não posso ser ingrata aqui de falar, além do Jornal da Cultura que eu assumi, eu ganhei 2 presentes também. Eu sempre tive o sonho de fazer rádio, mas nunca tinha tido oportunidade. E eu comentei isso numa reunião lá, informalmente, falei assim, ah, eu adoro rádio, acho rádio máximo, meu sonho sempre foi fazer rádio, mas não bate papo. E depois um diretor me procurou e falou assim, seu sonho é fazer rádio? Eu falei, já tive esse sonho, então faz o seguinte... desenha um programa e me apresenta.
Eu falei, delícia! Sério?
Daí ele falou, escolhe um tema que você goste, alguma coisa que você goste de falar, que seja diferente do jornal. Eu falei, putz, tem tanta coisa, né? Eu adoro moda, eu adoro culinária, eu adoro saúde, eu já fui repórter da saúde. Eu falei, tá aí, saúde. E aí eu ganhei um programa que chama Melhor da Vida sobre Saúde na rádio. E esse programa também vira podcast. Então eu ganhei um podcast, um programa de rádio e o Jornal da Cultura. E agora eu tenho uma coluna de receitas também no site da Cultura com as minhas receitinhas. Então,
delícia!
Então eu acho assim, tanta coisa nova em tão pouco tempo, eu só tenho a agradecer. Por isso que eu te falo, quando a gente acha que não tem mais o que fazer, tem muita coisa. O horizonte é muito grande. A gente que precisa parar de ter medo e preguiça.
Inclusive, gente, essa conversa que eu tô tendo agora com a Karen Bravo, também, porque a Karen acha que só é ela, também vira podcast. Então, você que quer fazer sua receitinha...
Oh, que legal!
Você que quer fazer, limpar sua casa e ouvir essa entrevista maravilhosa com essa jornalista bafônica, pode ir lá no Spotify. Eu deixo o link aqui, porque também vira podcast. Então, você tá certíssima. Ganhou um presentaço. Agora, a gente vai para um quadro, que é um quadro que eu acho que é a sua cara, por mais que você não goste. Gente, é um dizer meu esse quadro, viu? É o Bate Carteira e o do Aluguel. Eu vou explicar, vou deixar bem claro. Novamente, vou deixar bem claro. É um dizer, um ditado meu, eu que gosto. Exemplo, Karen, quando a gente ganha na Mega Sena, a gente fala, que bate carteira, hein? Então, quando a coisa é boa, é bate carteira.
Bate carteira.
Comprei uma vacina do coronavírus. Ei, bate carteira bom. É isso. O do aluguel é porque o brasileiro, a maioria, sempre tá afogado para pagar suas contas. Então, o do aluguel é a coisa ruim. Poxa. Ó, a piscina do meu prédio tá fechada. Do aluguel, né? Fazer o quê? Então, eu vou fazer uma pergunta. Você fala se é bate carteira.
Ou se é aluguel.
Ou se é do aluguel e o porquê. Tudo bem?
Tá bom.
Vamos lá. Ricardo Bochá.
Ah, bate carteira. Sem dúvida. Um mestre, aprendi muito com ele. Putz, ele me deixava com dor de barriga na bancada, porque eu era muito novata, muito inexperiente, e ele falava assim, não fala assim não, muda isso, isso, isso. Aí eu tinha que decorar em 5 segundos, naquele nervosismo de principiante, eu falava... E isso me fez crescer. Depois eu enxerguei e falei, meu Deus do céu, depois de apresentar com esse homem, eu faço qualquer coisa, né? Porque ele me deixava em pânico, mas ele estava me testando, na verdade. Né? Muito esperto. Era uma forma dele me testar. Então, enfim, muita saudade de Bochar. Foi incrível comigo.
Silvio Santos.
Também, bate carteira. Acho que ele é um grande comunicador. Do jeito dele, tem as ideias dele, as coisas que ele gosta, as coisas que ele não gosta. A televisão é dele. E ele tem total liberdade. E acho que ele criou grandes astros, fez grandes programas. Chegou onde chegou, não é à toa, porque ele tem muito talento. E tenho carinho por ele, sim. Me respeito e admiração.
Censura.
Censura? Tá aluguel, né? Aluguel. É que assim, tem várias coisas, a maioria é aluguel. Algumas coisas ainda concordo. Por exemplo, algumas coisas para criança... O bom senso, né? Acho que a censura...
Não, mas aí é senso, né? Aí a pessoa tem que ter bom senso, é óbvio.
Não, mas, por exemplo, a censura lá para filme, vamos supor, esse programa não é adequado. Essa censura é o limite da censura que eu tolero, eu acho.
Marcelo Taz.
Marcelo Taz, bate carteira, total. Agora virou meu parceiro de bancada. Eu entrevistei ele, inclusive, a última vez na segunda-feira agora. Puta cara, gênio. Sabe, um cara inteligente, que sabe conversar sobre tudo. Ele era muito... Já na época da Band eu o conheci rapidamente, superficialmente, mas agora a gente tem muito mais contato. Então, também não tenho nada para falar.
Ô Karen, sabe qual é a parte mais legal, falando do Marcelo Taz? Porque Marcelo Taz, você, a Raquel Sherazade, eu lembro de quando a gente sentava para conversar, Marcelo Taz não estava, óbvio, mas eu vou incluir o Marcelo Taz, porque quando ele apresentava o CQC, ele falava numa linguagem que eu, como telespectador, entendia.
Claro, sim.
Então, se você chegar para mim e falar assim, a queda da Bovespa caiu mais de 25% porque Dow Jones... Eu vou falar, puta que pariu, será que nós estamos fodidos? Então,
sim. Amor! É, mas você sabe o que eu faço na... Sabe o que eu faço na bancada desde que eu cheguei? E que tem gente lá que não gosta porque acha que é muito boboca. Mas eu sempre falo assim: ah, tá bom, então a bolsa caiu lá nos Estados Unidos, mas o que que isso, de que forma isso vai nos atingir? Eu sempre faço essa pergunta. Então, puta, o dólar disparou, tal. Tá bom, mas lá nos Estados Unidos, a maior queda, mas de que forma que isso vai nos atingir aqui no Brasil? Explica pra gente. E no meu jornal tem um negócio que chama JC, que é Jornal da Cultura, explica. Então, quando tem um termo difícil, ou quando eu tô explicando uma coisa que não é de fácil entendimento para qualquer um, a gente explica aquele negócio. A gente coloca um economista, um cientista político explicando para o telespectador. Porque você não tem obrigação de ter o mesmo conteúdo que o fulano, o ciclano. É isso, a gente tem que destrinchar a notícia. Senão fica o jornal... Por isso que ninguém... Por isso que jornalismo não dá muita audiência. Porque tem gente que coloca lá e não entende nada. Aí faz o quê? Muda de canal. Não está entendendo o que a gente está falando?
É bem por aí. E a parte engraçada é... Eu entendia porque ele falava de uma maneira mais popular, vamos dizer assim. Então, me tocava, eu aprendia. E quando eu sentava para conversar com você e a Raquel Sherazade, eu me sentia tão valorizado, porque eu sou um bailarino, né? E vocês são umas duas... São puta jornalista, cara.
Mas bailarina, ser bailarina é demais também. Você pode parar de falar assim.
Então, mas quando vocês paravam para me ouvir... Porque uma coisa é... Você... Não, vocês paravam para me ouvir, né? Como paravam para ouvir outras pessoas também. Então, bato carteira total para vocês, porque era uma troca de informação e um enriquecimento muito grande, né?
Claro,
porque,
isso é importante.
Às vezes você vê... É a mesma coisa quando eu pego uma galera grande e falo assim, gente, essa é a minha visão. Votar. Para votar é fácil. Exemplo, vamos pegar o vereador... E o prefeito, que é a atual agora, né? A eleição vai ser de vereador e prefeito. Eu vou pegar o vereador do bairro do lado, porque ele me deu uma cesta básica e uma blusa? Não. Eu vou pegar o vereador do meu bairro. Peguei o vereador do meu bairro. São mais de 20. Então a gente vai ler 20 propostas. Vamos ver qual que abrange mais a minha família e o que reside ali. Uhum. Beleza? Beleza. Agora vamos lá. Vamos passar a peneira. E assim a gente já tem um vereador, a mesma coisa para o prefeito, a mesma coisa para deputado federal, estadual e presidente. Então, a gente... Eu não vou nas estatísticas. Olha, são mais de 300 mil Bolsas Famílias. Quantas Bolsas Famílias chegou no meu bairro? Quantas Bolsas Famílias chegou na minha família? Sabe, eu tenho que me apegar em situações a qual a gente pode tocar, ver, olhar. Então, é isso. Então, sim, quando eu sentava e conversava com vocês e a gente podia ter aquele bate-papo, eu ficava muito enriquecido de informação. Eu adorava.
Ah, é sempre ótimo, né? Aprender. É o que eu sinto quando eu sento. Imagina eu sentada com o Cortella, com o Pondé, com o Vila. Puta, eles têm tanto conteúdo. Eu fico ali igual uma esponjinha. Eu falo assim, é como se eu estivesse recebendo para fazer um super doutorado aqui. Para mim, tá sendo ótimo.
Caio, o feminismo.
Feminismo? Chato. Acho muito chato. Eu acho que as mulheres têm sim que lutar pelo seu espaço, pelo seu direito. Ainda tem uma desigualdade muito grande. A gente sabe que as mulheres, em grande maioria, ganham menos, ocupam menos cargos de poder. A gente sabe de tudo isso. Só que eu também vejo, tem um lado aí dessa história. A mulher, ela abraça muito mais coisa, né? Então, assim, vamos pegar uma mulher... Vai casada, heterossexual, com dois filhos e trabalhando fora. Putz, essa mulher, ela cuida dos filhos, da lição de casa, da comida da casa, da arrumação, do trabalho. Blá, blá, blá. Eu acho que a mulher, ela abraça muita coisa. E isso, a gente começou a trabalhar mais tarde. A gente conquistou esse espaço mais tarde. Então, óbvio que a gente vai ali, a gente tá gongando e tá cavando o nosso espaço pouco a pouco. Agora, aquela coisa de bandeira muito feminista e tudo muito... Eu não gosto de nada que é extremista, entendeu? Tudo que vai pro extremismo, pra mim, eu acho que fica boring, fica chato. Então, eu...
Fica boring.
Fica chato. Boring.
Boring.
Enquanto eu tiro isso...
British people, English people, American boy, everybody.
Boring. Então me dá preguiça aquela mulherada com o peito pra fora, com bandeira. Gosto muito.
Tá. Ricardo Nascimento, bate carteira ou do aluguel?
Não, bate carteira, completamente. O nascimento, meu Deus, assim, o Boechat, eu tive muito menos tempo com ele, né? Eu aprendi muito. O nascimento, eu aprendi menos porque eu passei muito menos tempo com ele. O nascimento, eu passei 13 anos. A gente ganhou um troféu imprensa juntos, a gente apresentou bancada, a gente fez tempo. Eu lembro quando eu cheguei, a gente criou uma previsão do tempo diferente, em que ele levantava da bancada, ele vinha, ficava do meu lado em pé, e a gente fazia brincadeira. Vai chover? Ele fazia assim na minha cabeça, eu falava, gente, o Carlos Nascimento, né? Para mim, o Carlos Nascimento sempre foi um ídolo, porque eu via ali na Globo, eu era criança ainda, e ele estava lá apresentando. Então, quando eu soube que ia apresentar com ele, para mim foi um presente, aprendi muito com ele. Ele tem um gênio difícil, ele tem um temperamento difícil, ele me dava várias broncas. Tinha dia que a gente brigava na bancada e aí ficava aquele climão, sabe? Porque a gente discordava de alguma coisa, eu sou muito assim, tá tudo na minha testa. Eu não sei disfarçar. Então assim, se eu falar para você: "Ai, Igor, você tá lindo", é porque realmente você tá lindo. Eu não dou a falsa não, tá? Se eu achar que você tá feio, eu não falo nada. Não vou falar que você tá feio, mas eu também não vou falar que você tá bonito. E quando eu fico brava, eu acho que eu expresso muito, eu expresso até demais. Um dos meus defeitos. Eu sou muito sincericídio, sabe aquela pessoa que sofre de sincericídio, que devia falar menos, às vezes ficar menos brava? Então, o meu problema com o Nascimento só foi esse. Às vezes a gente brigava, mas acho que isso também é muito normal em ambiente de trabalho, se dá uma discutida, às vezes, com a pessoa que você tá ali o tempo todo. Porque a gente discordava, ele era bravo, era também, e aí a gente ficava meio de mau humorzinho, mas no dia seguinte já tava tudo bem também.
E ele é educadíssimo, né? Eu lembro que nos corredores do SBT, eu chegava, ele sempre, né, bem trajado, eu falava: "E aí,
Você fazia isso com ele? Você fazia?
Nascimento?" Eu falei: "Eu não quero nada a perder."
E ele ficava todo sem graça.
Não, tudo bom? E aquela voz: "Tudo bom? Tudo
Tudo bom?
certo?
É, é.
Tudo bem?" E aí,
Ele não dá
Nascimento,
conversa.
caralho! Chegou! Era maravilhoso, adorava.
É, legal.
Democracia.
Democracia, bate carteira também, total. É isso aí, a gente não tem nem que discutir. Qualquer coisa que vá contra isso. É, como a gente está vendo alguns movimentos antidemocráticos, que eu acho que é o que está fazendo o Bolsonaro até inclusive perder eleitores, ele está gerando mais ojeriza em quem não o elegeu e está deixando de ter seguidores e eleitores por conta desses protestos aí antidemocracia, que ameaçam, de certa forma, a democracia. Não sei se de fato chegam a ameaçar, mas são atos antidemocráticos, né? Você querer derrubar o Congresso, enfim.
Dudu Camargo.
Então, eu fico meio que na metade, assim, nem bato carteira, eu não gosto de falar mal de ninguém, não é rancor, não é nada disso, eu só acho que ele é do entretenimento. A gente não dá para falar que ele é jornalista, então eu acho que a gente estava construindo ali um jornal de credibilidade, com um monte de profissional que estava batalhando, que estava estudando lá. Ele teve aquela oportunidade, e claro, uma oportunidade, ninguém vai negar uma oportunidade. Imagina, o Silvio te dá um telejornal, você vai fazer. A minha única mágoa é assim, que no início ele falava que eu não cumprimentava, que eu tratei ele mal, porque ele ficou ali no nosso lugar, no meu lugar, no da Joyce. Nunca aconteceu isso. Quando ele saiu por aí na imprensa falando isso, eu nunca nem tinha cruzado com ele. E a
Mas
primeira
eu
vez que eu.
acho, Karen, que na verdade é o que você falou no início de quando foi falado dele. Eu acho que chega uma fase, vamos supor, como ele é do entretenimento, a gente tem que render alguma coisa. E às vezes ele falava para render algo para o foco ficar nele, acredito
Então,
eu.
mas por exemplo, eu acho assim, cada um na sua onda, entendeu? A mesma coisa que eu querer ir lá na dança do Faustão e falar que eu sou bailarina e sair, e, por exemplo, tirar você que estudou dança a vida inteira e que se dedicou e tal, tal, tal. Então, assim, não é questão de ser tirado ou ser trocado, é que eu acho que o jornalismo ele tem que ser respeitado e valorizado. Então, assim, não dá para você colocar uma pessoa que tinha 18 anos. Ele não tinha nem estudado ainda nada. Então, eu acho que é complicado, porque eu acho que jornalismo é jornalismo, entretenimento é entretenimento. Você pode mesclar, suavizar, ter alguns quadros, mas assim, a informação tem que ser dada com responsabilidade, por alguém que tenha domínio do que está falando, e não por qualquer pessoa. É isso que eu acho. Eu acho que ele assumiu um cargo muito cedo, sem preparo. A minha opinião foi essa.
Annalise Nicolau.
Ah, bate carteira, parceira, sempre foi minha colega, a gente sempre se deu super bem, é uma pessoa educada, uma pessoa doce, Acho que se dava bem com todo mundo lá. Não tenho o que falar da Aninha. Torço pelo sucesso dela. Agora ela tem um canal no YouTube com o namorado, fazem várias comidas, várias entrevistas bacanas. A gente às vezes se fala por rede social, né? A gente não tem muito contato, mas a gente sempre se deu bem. E acho que ela é batalhadora também. Super legal.
Inclusive, ela também era uma das meninas, né, uma das mulheres, que também estava com a gente também no camarim,
É, também
nessa
ficava aquele
equipe,
tricô
provavelmente.
ali, né? Era o
Era
nosso momento
maravilhoso.
de descontração. Eu sinto falta. Ali eu tinha tempo para fazer isso. Na cultura eu não tenho. É tudo muito acelerado. Não dá tempo de
Prático,
tricô.
né?
É.
SBT.
Ah, foi minha segunda família.
Bate
Assim,
carteira.
eu bati carteira total. É, tem algumas coisas hoje que eu discordo de como eles estão levando, da forma como eles estão levando o jornalismo. Mas se eu colocar a minha história, né, e relacionar com o SBT, tem muita coisa legal, então só tenho coisas boas para falar do SBT.
TV Cultura.
Bate carteira, com certeza. Já antes e agora é uma TV de muita credibilidade, muito tudo que eles fazem é assim impressionante a responsabilidade que eles têm de checar as informações, de fazer um produto de qualidade. Isso realmente existe, é uma pena que a TV Cultura não seja mais vista. Aliás, eu acho que aquela audiência está errada, porque muita gente que eu converso, eu fala, e não fala porque eu sou apresentadora. Eles fazem comentários com fundamento, eles sabem quem são os comentaristas, você vê que eles comentam as coisas que aconteceram no jornal e tal. Tem uma audiência grande, muita gente conhece o Jornal da Cultura e outros produtos da casa. É uma casa que cria coisas brilhantes, bem legal.
Maravilhoso. Racismo
Ah, aluguel, né? Como é que é? Aluguel, né?
do aluguel.
É, do aluguel, pelo amor de Deus, do aluguel total.
É muito louco. E eu amava também. Eu tive pouco contato, pouco convívio, mas eu amava ver a Joyce junto com você na mesma bancada. Eu me sentia muito bem representado, né? Eu me sentia muito bem visto. Quando tem a Joyce, hoje em dia a gente tem no Jornal da Globo a Maju Coutinho, no Jornal Hoje, né?
É, o Jornal
Maju.
Hoje, ela tá no Jornal Hoje, a Maju
Jornal
Coutinho.
Hoje. A Maju Coutinho, Glória Mariano no Globo Repórter e assim vai.
Sim.
Muito bom. Agora, a gente vai. Tá quase no final, viu, gente? A gente vai pro bate-bola.
Ixi! Essa sou
Agora é de
eu?
Karen pra Karen. É de Karen Bravo para Karen Bravo. Olha a mesma coisa de cabelo, gente.
Olá, ó. É porque você deve ter preparado uma mais loira e aí eu tô mais morena, né? Te peguei de calça curta
Preparei,
aí.
preparei.
Ó.
Eu não tô morta. Eu não tô morta. Agora é o bate-bola, certo? Família.
Ah, é o meu centro, né? O meu equilíbrio.
Viagem.
Dubai, a que eu mais gostei. E
Sério?
não, então, Dubai e Ibiza. Duas, foram duas.
Ibiza? Gente,
É.
Dubai é do lado de Londres, eu ainda não fui. Eu
Ah,
ainda
você
não
não tem
fui.
noção. As pessoas me falaram, ah, em Dubai. Eu falei, eu vou ficar 15 dias em Dubai. Todo mundo falou, você vai, nossa, você vai cansar. Eu conheci cada lugar maravilhoso. Eu gostei muito de Dubai.
Posso falar um lugar que se cansa? Se não tiver dinheiro, cansa. Maldivas.
Então, Maldivas eu tenho vontade. E eu fui para Dubai e não fui para Maldivas porque eu tava com meu filho. Então eu achei que não era clima. Acho que Maldivas tem que ir mesmo no momento como você foi, casamento e tal.
É,
Mas
mas
eu
eu
acho
acho que
muito paradão, não é?
tem que ter dinheiro, sabe por quê? Porque assim, você vai olhar aquilo paradisíaco.
Legal.
Nossa, que lindo! Você vai querer fazer sexo na água, querer fazer sexo na praia, sexo na cabana, sexo. Tá, só que quando acabar o sexo, você vai querer fazer outra coisa, né? E, gente, se você não tiver o dinheiro para andar de jet ski, de wakeboard, de fazer
Jet
massagem,
ski,
fazer compras.
massagem, tudo
Esse
caro.
ferro.
Ó, mas o Dubai também, tá? Só pra você ter ideia, Dubai, a gente pegou o voo legal, o hotel bacana também, preço normal. O suco de laranja, meu filho só tomava suco de laranja naquela época, custava R$ 50. Falava, filhinho, vamos tomar água, amor, vamos tomar aguinha. O suquinho tá. vinho ali passava... Porque todo dia era suco de laranja. Depois que esse menino voltou de Dubai, agora só toma água, não quer saber do suco. Mas lá era um absurdo o suco de laranja. É o que você
Vai
falou.
Vai na água, filho. Filho, Vai, água.
Bebe água, amor. De graça.
Bebe água, amor. Fé.
Fé? Bom, sou muito católica.
Católica?
É. E a minha santa é Nossa Senhora de Fátima.
Amor.
Amor. Eu acho que existem tipos diferentes de amor.
Maridão.
Parceiro. Companheiro. Muito companheiro.
E um gato, viu, gente? Não vou fazer propaganda do marido da amiga.
É, não faz propaganda, não.
Não vou fazer, mas é um gato.
Obrigada.
Vou conseguir dormir agora.
Você sabe que você... Ele, viu, gente? E o Andrei, que era um maquiador lá, falavam que o sonho deles era me derrubar e casar com meu marido, com o André. Todo mundo, o Andrei falava isso, que queria que, se, que eu tinha que sumir para eles terem alguma chance com o André.
Homem bom, homem bom. Imagina, ia fazer dois filhos também.
Ai,
Brasil.
Ai, meu país de coração, adoro. Não tenho vontade nenhuma de morar fora daqui, você acredita? Todo mundo tem vontade de sair ou não?
Eu acho o Brasil, aquilo que eu te falo, né? Brasil é muito família, né? A gente pode falar mal, mas se a gente ver alguém falando, a gente...
A gente se dói, é. Tem os problemas, mas se a gente olhar a quantidade de coisas boas que a gente tem aqui, é difícil de encontrar em outros países.
Assim. Como qualquer outro lugar tem problema, viu, gente? A gente tem que parar de se iludir.
É, não, porque a gente só valoriza o que tem lá fora, mas a gente tem que dar valor no que tem aqui também. Tá certo que é uma bagunça, politicamente falando, mas não pense que também fora do Brasil é diferente, não. Tem
Como
muita sacanagem
também. Como
diz minha
mãe, é moda caralho? É moda caralho, mas também tem lugar que... minha mãe com os probleminhas dela. É, um ídolo na sua profissão, ou ídola, na sua profissão?
Ah, eu sou fã da Renata Vasconcelos, eu acho ela... Nossa... Segura, charmosa. A Fátima Bernardes também, quando era âncora, era um exemplo. E de homem, por incrível que pareça, é o Eduardo Ribeiro, foi meu parceiro de bancada na Band. Eu já o vi trabalhando nos bastidores, já fiz bancada com ele, já vi as reportagens, e o cara é craque. Ele ainda não tem... Assim, né, ele tá no domingo, agora tá na Record, no domingo da Record. É Domingo Espetacular. Vai, trocou de parceira, a Carolina Ferraz, que vai apresentar com ele. É, o Edu tá começando...
A Carolina Ferraz, a atriz?
Você não sabia? Colocaram ela pra apresentar com o Edu Ribeiro. Olha lá, babado,
Carolina Ferraz?
Carolina Ferraz.
Carolina Ferraz. Carolina?
Você sabia que ela foi apresentadora do Fantástico? Você sabia disso?
Nunca.
Então, ela já foi e agora ela tá... Ela vai fazer dupla com o Edu. O Edu é um jornalista completo. Assim, eu vejo as coisas que ele faz, eu falo, meu Deus, acho que não dava conta de fazer tudo isso, não. O cara é muito criativo, muito bom. Então, assim, Boechat era... Amava o Boechat na rádio, admiro o Edu na televisão, e mulher, acho que é Renata e Fátima.
É, eu não sou jornalista, né? Então, eu vou falar como telespectador, mas, novamente, gosto muito da Maju Coutinho, mas a Renata Vasconcelos, ela dando aquele fora no Jair Bolsonaro, gente, ela me representou. Pra finalizar, gente, tudo que eu falo de palavrão sou eu que tô falando, não é a Karen. Mas pra finalizar, ela só faltava mandar ele tomar no cu. Aí eu ia falar, caralho, mulher!
É, mas aí você nunca mais ia ver lá na televisão, com certeza.
É, tudo bem. Como mulher, essas duas, e eu gosto muito de duas pessoas. Que é o Boris Casoy. Eu adoro aquele boa noite. Eu adoro. E gosto muito de um que já se foi. Ele morreu de câncer. Ele apresentava Cidade Alerta. Qual é o nome dele?
Ah, é aquele... aquele que fala... O Gilgo... Não, jogou? Não, como é que chama? Aquele que falava... Ih, não sei, hein? Não é da minha
o
época,
Baixo
não.
Ficou no lugar dele.
Ah, o Marcelo Rezende.
Gente!
É, ele era engraçado.
Gente, eu gostava. Porque teve um dia que ele falou assim... Vem pra cá. Ela é bonita. Uma mulher exuberante. Super inteligente. Mas tá podre por dentro. Põe na tela. Gente!
Não, ele tinha umas tiradas, né? No começo, sabe que eu me assustei? Porque ele ficava ridicularizando os repórteres. Ele falou, meu, se eu fosse repórter do programa dele, eu não ia querer ser, não. Porque ele fica tirando saco. Depois, eu vi que era o jeitão dele e ele foi conquistando todo mundo. O que eu não gosto é do conteúdo daquele programa, né? Isso realmente, esse tipo de jornal policialesco não me agrada muito. Mas ele era muito carismático, não tem como negar. Realmente, o cara é fera.
Sexo.
Super importante.
Jornal Nacional.
Jornal Nacional. Putz, eu cresci vendo o Jornal Nacional. Eu sei que ele tá tem várias polêmicas hoje, né? Jornal Nacional. Não me complica que você coloca numa saia justa. Vou falar só que eu aprendi muito com o Jornal Nacional e cresci vendo e admirando o Jornal Nacional.
Entendi. Bom, gente.
Ai, vou mandar um... Deixa eu... Só antes de acabar, vou mandar um beijo para os meus fãs aqui que estão pedindo, estão falando. Você não falou nada dos fãs, então vou falar. E um beijo especial para todos, mas para Alexandra Flávia, que realmente é... Ela me acompanha desde a Band, desde do início, do início, do início. E hoje é ela que cuida das minhas redes sociais. Eu falei,
inclusive, tem uma pessoa aí que falou que você iniciou. Vê se eu acertei, gente. Você iniciou no Jornal Cultura dia 27/7?
Eu tô falando, é a Alexandra, ela sabe todas as datas. Se você perguntar uma data assim, cara, em que dia que você estreou na bancada do SBT Brasil? Eu não vou saber te falar. Sou péssima com número, péssima com data. A Alexandra sabe. Quando você tiver uma dúvida sobre mim, liga para a Alexandra. Manda um e-mail para ela. Ela sabe tudo, 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 tudo. E aí, quando eu comecei a não dar conta das minhas redes sociais, de responder as coisas, eu falei, eu preciso de alguém para me ajudar. E aí, eu tenho uma agência que cuida do meu site e tal, que é profissional. Falei, eu tenho que dar... Por que eu não posso dar uma oportunidade para ela? Ela fez jornalismo porque ela me chama de madrinha, porque ela fez jornalismo por minha causa. Aí, eu tive esse estalo. Falei, bom... Ela tá tomando conta, ela dominou lá meu LinkedIn, meu Twitter, ela toma conta de tudo.
Ai, que delícia! Então você deu uma oportunidade, que legal, legal isso.
Eu acho que é justo.
Uma funcionária.
É, porque eu falei, bom, ela é minha fã, gente, a hora que eu saía do jornal, tem a foto do jornal com uma montagem dos nomes das pessoas que eu entrevistei. Todos os programas que você pode imaginar que eu participei, foram muitos. Ela sempre gravou tudo do início ao fim. Então, eu acho que era uma maneira de eu gratificá-la, de eu reconhecer esse carinho. E acho que ela é muito correta, muito responsável. Ela é até demais. Eu falo, Alê, não dou nem conta aí do que você está falando. Vai fazendo que tá, eu tô aprovando.
Gente, a gente tem um minuto e meio porque a live derruba, né? Antes de mais nada, eu vou finalizar, depois a Karen dá as considerações dela. Antes de mais nada, peço desculpa aos meus palavrões, porque eu sou assim mesmo, sou pra frente, né? Não foi nada de cara, foi eu, Igor Maximiliano. Mas quero agradecer a você que está assistindo a gente, que esperou, né? Que esteve aqui com a gente, que ouviu. Quero agradecer você, Karen, por ser esse ser iluminado, por sempre estar me estendendo a mão, aceitou a entrevista sem titubear, não veio... Não fez nada contra, sempre foi uma figura ímpar, sempre uma pessoa do bem, sempre uma mulher determinada, inteligente, bonita por dentro e por fora e uma figura ímpar na minha vida. Muito obrigado e eu espero que o universo conspire ao seu favor e que no Jornal da Cultura só seja o pontapé inicial para a grande mulher que você é.
Ah, muito obrigada. Nossa, fico de verdade muito grata, muito feliz, até emocionada de ouvir tudo isso. De você, a gente construiu uma relação lá no SBT e eu sei que a gente vai... vamos junto, adoraria ficar aí, por participar por muito tempo. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, para mim é uma honra também estar com você aí no seu espaço, eu te desejo toda a sorte do mundo. Você tem um brilho enorme, eu sempre te falei isso, que você tinha que alçar outros voos, eu tenho certeza que você vai alcançar. Tô muito feliz por você e muito feliz com esse convite. Me convide sempre que eu estarei aqui. Também adoro ter esse retorno seu, da visão que você tem da minha carreira e de todas essas pessoas que estão acompanhando a gente aqui na live.
Quatro segundos.
É isso, um beijo.
Beijo.
Boa noite.